בעזרת השם דף ע"ב עשת את ג'יומה, סתימו זה הפיין א' עמוד ב', הפיין א' נוברס, נאות שמליה, מעיל 12, וימוס כמו לעשות בגדי כאונה, סחופס וסקוונים, סחופס וספיסייאס וסקוונים, תקיב דשינר דו סרוויסו דו בית המקדש, וכוין אדיוט שיהיה 4 חופס, וכוין גדול שיהיה 8 חופס, 4 חופס, מה איזה כוין אדיוט? מסתמיד שיהיה סחופס דו כוין אדיוט. וימוס כוין סחופס ודף אינטריור, אם מסתמין, סתימו כאן את רף על השש או שש מושזר, שש סיגניפיקה אולינו, כאן את רף על השש, תמיד סיגניפיקה סייס, סיגניפיקה פרטר סייס פיוס עם קד אפיו. כאן את רף על הסום מושזר, סיגניפיקה כאן נסער יותר אויטו פיוס פרק קד אפיו, אויטו פיוס נחולדוס קומפונדו אופיו. פורי כוכל הסום מעיל, כראה כאן תוניקה, כי הוא כאן גלוב אישי הסובריסו, אז חופה, אז אם באשו דו, אפוד, que era o avental, e embaixo do roxo, que era aquele peitoral que tinha as pedras do Urim e Tumim, o Meir tinha 12 fios para cada fio. Pergunta para mim, qual é a fonte disso? Dirti, porque falou, cita et Meir a Efod, faça o Meir do Efod. O Meir é aquela túnica que tinha 4 cantos, não tinha mangas. A Efod, que estava embaixo do Efod, o avental, clear terrele, todo ele de azul. Não tinha nenhuma outra cor. Por isso, se a Torá só tivesse falado Tchelet, azul, saberíamos que ele todo é azul. Porque a Torá tem que falar Klil Tchelet, todo ele é azul. Então vamos explicar que Klil pode ser também Gdil. Gdil é um fio composto por dois fios trançados. Portanto, já sabemos que cada fio do Meir tinha dois fios. Ve'elif Tchelet Tchelet Biparoch, e aprendemos Magzera Shavá, um paralelo da mesma palavra Tchelet, azul, que está mencionado com relação ao Meir, e está mencionado com relação à paróquia da cortina assalhada que ficava entre o Ihram e o Kodesh HaKodashim. Ma'ale alan shisha, assim como com relação à paróquia tinha 6 fios para cada fio, que a Torá fala shesh, afkan shisha, que também com relação ao Meir, cada fio tinha 6 fios. Temos 6 fios, vezes 2, porque são fios duplos, então temos 12 fios. Pergunta para Venela Mishulav, Verimuna, por que não aprendemos o número de fios do Meir, de uma gzera chamada de Tchelet Tchelet. Porém, em vez de aprender da paróquia, aprendemos da borda do Meir. E os rimonim tinham enfeites na borda do Meir, romãs, malelan shmone. Assim como com relação às romãs que tra fala moshzah, são 8 fios para cada fio. A ficar shmone aqui tem com relação ao Meir, seriam 8 fios para cada fio, não 6. Fala aqui, não, darim klim e klir. Associamos um utensílio com outro utensílio. Ou seja, a parochet com o meir. Vem danin klim itachit kli. Melhor do que associar o utensílio que é o meir, uma roupa, e o enfeite do meir. O enfeite do meir é o drimonim. Então é mais parecido associar o meir com a parochet do que associar o meir com as romãs do meir, que são enfeites. Prefiro na aderava, talvez o contrário. Danin gufom e gufom, porque nós associamos o meir com algo que também faz parte do meir. O meio com os enfeites do meio, as romãs. Vem da língua fome, a alma talvez é melhor do que associar o meio com algo que não tem nenhuma conexão com o meio, que é a paróquia da cortina. Por isso, uma volta atrás, realmente a fonte que o meio tinha 12 fios para cada fio. Raio da Amrina é o que falamos no Daf anterior, no Shur anterior, que é, os caminhos explicaram a palavra Shesh, que está sobrando. Lechad Gadim, Shelom Emad Baen Shesh. Vimos que no Pasuk está sendo 5 vezes a palavra shesh, linho. Uma vez é para ensinar que as roupas dos Kohanim são de linho. Porém, uma outra palavra shesh, dessas 5, veio nos ensinar que Lechad Gadim Shelom Emad Baen Shesh. Mesmo quando a Torá fala alguma roupa que não fala explicitamente shesh, que é composto por 6 fios para cada fio, é como se a Torá tivesse falado para fazer cada fio com 6 fios. Isso se aplica ao Meir. Então nós aprendemos que cada fio do Meir tem. É composto por 2 fios, porque 2 fios trançados, é o Klil, é o Gdil. E é composto por 6 fios para cada fio. Então temos 12 fios para cada fio. Continua. Parochet Estrim Varba. A Breta fala que a cortina sagrada era composta por 24 fios para cada fio. Por quê? Dalet de Shita Shita. Temos 4 cores na parochet. Temos o azul, o tchelet, a argamana, a violeta. Temos tolachani, que é a seda vermelha. E temos shesh, que é o linho branco. Então, de Shita, cada fio, cada cor tinha seis fios, que Torá fala Shesh, com relação a Parochet, Lodina Velodayana. Não existe nenhuma discussão com relação a isso, nenhuma questão. Isso é óbvio, isso é claro, que essa é a fonte, porque a Parochet tinha 24 fios para cada fio. Roshen Ve'efod. Roshen é aquele pintura com as pedras, e Ve'efod é aquele avental que ficava embaixo do Roshen. Estrim Ve'shmone. Cada fio tinha 28 fios. Por quê? Minara, qual é a fonte disso? Dirtip que falou para Sul. Ve'asida Roshen Mishpat. Masé Roshé, faça esse Roshé, Masé Roshé, uma espécie de profissão de como fixar as pedras aparentemente no Roshé, que Masé Efod Tassé, faça ele como você fez o Efod, que é o avental que ficava embaixo do Roshé. O que significa isso? Zav, Tchelet, Bergamá, Metolat, Shani, Vexix. Cinco cores, dourado, são fios de ouro, Tchelet é o azul, Argamá é a violeta, temos Tolat, Shani, vermelho, e Vexix, que é o branco. Shesh Morzá. Então temos cinco cores. Arba de Shita Shita. Então temos quatro cores: o azul, o violeta, o vermelho e o branco. De Shita Shita, cada cor tinha seis fios. Para cada fio tinha seis fios de cada cor. Estrim de Arba. Então somos 24 fios para cada fio. Seis de cada cor. Zav Arba tinha mais quatro fios de ouro. Um referente a cada cor. Ha Estrim Vetam, então somamos aqui 28 fios. Mas que você vê, mas Av Lam Shisha. Por que não é necessário fazer 6 fios de ouro? Por que é necessário só fazer 4 fios de ouro? Qual é a fonte disso? Amar Avacha Bar Yaakov, fala Avacha Frio de Yaakov, a marca que falou o Pasuk. Vê que Tzet Ptili, mas é necessário pegar placas de ouro e cortar em fios, fios finos. Porém, a Torá não escreve Ptilim com 2 Yud. A Torá fala Ptilam. Ptilam pode ser também no singular. O fio deles, para sim se leptilim. Então, temos que interpretar esse passado um pouquinho diferente. Ptil, ptilim. Quando ela fala, escreve ptilam, significa que é um ptil, e um ptil é a mesma coisa que um gdir, que é composto por dois fios trançados. Ptilim, e o dobro disso, o dobro de dois são quatro, então temos quatro fios de ouro, e não seis fios de ouro. Daqui você aprende que tinha um fio de ouro misturado com cada cor. Tinha seis fios de azul, um fio de ouro. Seis fios de violeta e um de ouro, assim por diante. Harekandar, então temos só quatro fios de ouro, somando 28 fios para cada fio. Ravashi, amar fala Ravashi, uma outra fonte para esse mesmo conceito. A marca que falou o passo, Lassot, Betohat, Heret, Betohar, Gaman. É necessário fazer esses fios de ouro para colocá-los junto com o azul e junto com a violeta e com outras cores. Então, é necessário misturar o ouro junto com as outras cores. Echinav, como seria possível fazer... Navid Arbad Trei Trei, falaremos que é necessário colocar dois fios para cada cor, assim estamos misturando mais do que um fio. Ravuleu Tamia, temos oito fios de ouro, mais do que seis fios de outras cores, não faz sentido falar que tem mais fios de ouro do que de outras cores. Navid Trei de Trei Trei, talvez vamos misturar fio de ouro com as outras cores, não um para cada cor. Misturamos para duas cores, dois fios para cada cor. Temos quatro. Vetrei de Hat Hat, as outras duas cores, cada uma tem um fio de ouro, então temos seis. Seis fios de ouro no Roshen e no Efod. Uma Vassita, a Torá fala para fazer o Roshen e o Efod. O que seria Vassita fazer? Já sabemos que temos que fazer o Roshen e o Efod. Vimos no Daf anterior, Shiyu Kolel Seotav Shavu. A Torá fala, faça. Siga faça de uma forma equilibrada e perfeita e completa. Que todas as cores tenham o mesmo número de fios. Ou seja, chocolate e seotat shavot. Não é possível fazer que duas das quatro cores vão ter dois fios de ouro e duas vão ter um fio de ouro cada um. Porque não vai ser equilibrado, não vai ser perfeito. Eu tenho que falar para fazer isso perfeito. Então só sobre essa possibilidade de misturar um fio de ouro para cada uma das cores, temos quatro fios de ouro. Mais 24 fios das outras cores, para cada fio temos 28 fios. Amar Arba, Amar Aviudá, falou Arba, em nome de Aviudá. Amekare Abirde Kioná Loki, outro ensinamento com relação às roupas dos Kuanim. A pessoa que rasga as roupas dos Kuanim, ele recebe chicotadas, porque tem uma proibição da Torá, que a Torá não menciona um castigo e recebe as malcotas, as chicotadas. Shinemar Gufa, o pastor Loikaria. A Torá fala que não é permitido rasgar as roupas dos Kuanim, porém o pastor fala. Mais ainda, Safai Elepiv Saviv, eles teriam que fazer uma borda em volta do Meir, a túnica superior, E a continuação do pasuk é loikari. A necessidade de fazer essa barra e não vão se, essas roupas não vão se rasgar. Mat kifzar avarcha bar Yaakov. Falou avarcha, filho de Yaakov, de marcha que ama, Nachman. Então isso que a Torá fala, não é para proibir rasgar as roupas dos Kohanim. Navid lei safa, ki eichid delo nikra. O que a Torá fala é necessário fazer uma barra muito resistente para que não chegue a se rasgar as roupas. A Torá não proibiu rasgar as roupas, a Torá só falou loikarea para explicar como a barra tem que ser feita de uma forma muito boa. Então, qual foi o disso que é proibido rasgar as roupas dos Kohanim? Mas aqui não, Miktiv Shiloikare, a Torá não fala para que não se rasgue as roupas. A Torá fala, Loikare, não rasgue as roupas. É uma proibição, não é um motivo de, ou explicação de como a barra tem que ser feita. A Marabilazar fala, Marabilazar, Hamazia Roshim Alaifod, a pessoa que separa o Roshim no peitoral com as pedras do Efod, que é aquele avental, a pessoa que separa os dois, Vamesir Badearon, ou a pessoa que tirou as hastes dos lados da arca sagrada. Tinham hastes para os levim carregarem a arca sagrada. Loki, a pessoa que fez isso, ele recebe chicotadas. Transgrediu proibições da Torá. Chama como falou o pastor Cloizar. É proibido tirar o roshan do efod, separá-los. Veloyasuru, é proibido também tirar as hastes da arca sagrada. Porém, mato que Ravacha Bariakov, Ravacha, filho de Jacob, perguntou uma pergunta que já vimos anteriormente. Vidilma, que Amar Achmaná, Hatkino, Veavdino, Shapir. Então, isso que a Torá fala, explicando como é necessário amarrar o roshan para o efod, como é necessário colocar as hastes na arca sagrada, é necessário colocá-los de uma forma muito firme, para que deixe Eloizar, Veloyassur, para que o roshan não se separe do efod, e para que as hastes não se separem da arca sagrada. É uma explicação de como é necessário amarrá-los. Não temos nenhuma prova da Navarra Bariakov que seja a proibição de separar o roshan do efod, ou a proibição de tirar as hastes da arca sagrada. Falando na que não. Miktim Sheloizar, Vesheloyasura, tu não fala. Para que você não separe o roshan do efod? Para que você não separe as hastes da arca sagrada? Tu não fala isso para quê? Isso seria uma explicação de como eles serão amarrados. A Torá fala Loizar e Loyasura. É proibido tirar o roshan do efod, é proibido também tirar as hastes da arca sagrada. A pessoa que transgride isso, transgride uma proibição da Torá, recebe as chicotadas. Continuando, Rabi Yossi e Rabi Hanina Arami. Rabi Yossi, filho de Rabi Hanina, perguntou na contradição dos psukim. Ktiv, um passo que fala, Betabaot Aaron e Yu Abadim lo yasuru mimen. As hastes do Aaron vão estar nas argolas dos lados da arca sagrada do Aaron. Lo yasuru mimen. Essas hastes não podem ser retiradas. Ktiv, outro passo que fala. Ou seja, prevendo esse primeiro passo, essas hastes têm que ser bem presas à arca sagrada, de forma que eles não vão deslizar até, aparentemente. E o Ktiv, um outro passo que fala, Veuvaid Badav Betabaot, eles vão deslizar as hastes dentro das argolas da arca sagrada. Hakez, como se responde essa contradição? Será que é possível deslizar as hastes? Ou não é possível deslizar as hastes? Será que fazer tão firme assim ou não? Fala aqui, não é uma contradição. Mitparkin Ve'enishmatin. Essas hastes sim se deslizam, porém só quando elas já entraram nas argolas. Ve'enishmatin, porém, para colocar e tirar as hastes das argolas, aí não se consegue com facilidade, porque as pontas das hastes eram mais espessas do que o meio das hastes. Então, no momento que elas já entraram nas argolas, é possível deslizar. Porém, para retirar ou para colocar, então, loyasuru, não é o que se retira com facilidade. Tanenamiach, então, a prática que apoia isso. Betabaot Aaron e o Abadim, as hastes vão estar nas argolas da arca sagrada. Yaholoyu Zazimim Komar. Será que essas hastes não vão se deslizar nem um pouco? O Talmud falou, posso ver o Vai Badav Betabaot? É só deslizar as hastes dentro das argolas. E se é assim, ver o Vai Badav Yaholoyu Nechnasim Veyotzim, se é possível deslizar as hastes, será que também elas são retiradas e colocadas com facilidade? Talmud falou, posso que não, Betabaot Aaron e o Abadim, essas hastes vão estar nas argolas e loyasuru mimeno não vão ser retiradas com facilidade. Raqueza, como você faz essa resposta? Mitparkin venishmatin. Sim, se desliza quando está dentro já, mas não se retira e se coloca com facilidade, como já vimos. Amar abichama birabichanina, falar abichama, filho de abichanina, mais virte, qual é a explicação desse passo? Atzeshitim omdim. As toras de madeira do Mishkan, da tabernáculo sagrado do povo de Israel no deserto, eram de atzeshitim, uma madeira, omdim, de pé. O que significa essa madeira de pé? Sheomdim derech gdilatan. São de pé, não só significa que tem que estar na vertical, você não tem que estar na vertical. E para falar derech gdilatan, é necessário colocar as toras de madeira assim como elas cresceram do solo, a parte de baixo embaixo, a parte de cima, que estava mais próxima aos galhos, para cima. Davarachen, um outro ensinamento se aprende nessa palavra omdim. Omdim shemaamidim etzipuia. Omdim aqui significa que são bem conservadas. Essas toras de madeira eram cobertas por ouro, então omdim. É necessário fazer essas toras de madeira cobertas com ouro, que ficam bem conservadas. É necessário pregar essa cobertura de ouro, para que essa cobertura não se destaque das toras. Davarachen, um outro ensinamento se aprende. Omdim, que tem que estar bem conservada, ou seja, shema tomar avat sivram, o bater sikuyam. Então, vamos falar que depois que o Mishkan foi enterrado no chão, foi feito gnizá, também suas toras de madeira foram enterradas no chão, avat sivram, ele não tem mais esperança de ver essas toras de madeira sagradas e reutilizadas no Betamigdash. O bater sikuyam, elas se deterioraram. Tamu no Avalo passou que não, omdim, estão bem conservadas, sheomdim, leolam, o leolamim. São bem conservadas eternamente. Milagrosamente, Hashem vai conservar essas toras de madeira até o Betamidash Lishi, o terceiro Betamidash, com a vinda de Mashiach, que vamos reutilizar essas toras de madeira. Rabbi Chama ben Rabbi Hanina fala o sábio, Maidichtim, que o pasuk fala? Et bigdei hasrad lesharet bakodesh. As roupas dos Kohanim chamadas bigdei hasrad. As roupas do srad. Srad tem muitas explicações, agora vai explicar que srad significa restante ou sobreviventes. O que significa isso? Viramos a página. Ilmalei bigde keuna lo nishtayer misonen shel Yisrael saridu palit. Se não fossem as roupas dos Kohanim que foram usadas para os sacrifícios, não sobraria ninguém do povo de Israel. O povo de Israel seria aniquilado lo aleno. E em mérito às roupas dos Kohanim que foram usadas nos sacrifícios, o povo de Israel consegue se sobreviver. Por isso, bigde astrat, são roupas dos sobreviventes. O povo de Israel são sobreviventes em mérito dessas roupas. Tem uma outra explicação na continuação. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar falou Rabbi Shmuel, filho de Nachmani, de Be Rabbi Shimon Tana. Deixa eu ver Rabbi Shimon se ensinou uma breta. Bigadim shegordin otan kebriatan mikleen umesardin meen klum. A explicação disso é que são roupas dos Kohanim que eram tecidas na medida certa. Não se tecia um grande tecido e depois se cortava esse tecido para fazer as roupas. Se tecia um pedaço de a medida certa da roupa necessária. Só que o quê? O mesadim merklum deixava um pouquinho sobrando do tecido para ser reutilizado depois. Maihi, como se reutilizava esse pequeno pedaço? Este aqui chama fazer este aqui, elomase mahat. É a parte das roupas que era costurada com agulha, não era tecida, não era como um tecelão. A questão é meio que perguntar aos hamim, bigdekeuna elosino tamase mahat. Não se costura as roupas dos Kohanim com agulha. Ela amasseu orei, o que sim, se tece como um tecelão tece. Chama como fala o Pasuk, masseu orei, o Pasuk fala para tecer como uma máquina de tecer, não com agulha. E ele aqui fala que esse pedaço da roupa era assim costurado com uma agulha. Isso que ele aqui se trata é com relação às mangas da roupa. Ou seja, as mangas eram presas à roupa com a um trabalho de agulha, como costura. Porém, a roupa por si só era feita como um tecelão faz, na máquina. Que detalhe como fala a Braita Betiachel Bigdekeu, nas mangas da roupa dos Kohanim, Nereged Bifneatzma, era tecida independente do resto da roupa, Venitbeket Imabeget, e era presa a roupa com o trabalho de agulha, uma costura. O Magad Adpisatayad, as mangas chegavam até a palma da mão do Kohen. Ou seja, isso que a Torá fala que as roupas dos Kohanim não eram feitas com agulha, se fica a própria roupa, porém a costura entre a manga e a roupa era assim feita com agulha, e a Torá não achou importante citar isso, esse detalhe pequeno. Continua a Gemara. Amar Rahba, Amar Aviudá, falou Rahba em nome de Aviudá. Shalosh Aronot Asa Betzalel. Betzalel foi encarregado de construir os utensílios do Mishkan, o tabernáculo, Ele fez três arcas para compor única arca do povo de Israel, que tinha lá as tábuas da lei, as Luchot Abrit, dentro da arca. Ele fez três arcas. Emtsai Sheletz. A arca intermediária era toda de madeira. Tisha. E a altura dessa arca, suas paredes eram 9 tfachim, 90 centímetros aproximadamente. Pnimi Shezav. A arca interna era de ouro. Shmone, a altura dela era 8 tfachim e cabia direito dentro da arca intermediária. Hitzon, a arca externa que comportava as duas outras arcas, Asara. Também era de ouro, Hitzon Shezav, Asara. Sua altura era de 10 tfachim, o macho e mais um pouquinho. Não sei por que precisa de mais um pouquinho. Ve'atalha, a primeira breta fala diferente. Errada Asara, o macho. A breta fala que essa arca externa de ouro também tinha altura de 11 tfachim e um pouco, não 10 tfachim e um pouco. É uma contradição? Fala Lokash, não é uma contradição. É sim uma machloka, é uma discussão. Hakiman Damar Yeshbeu viu Tefar. A opinião que sustenta que a arca externa tinha 11 tfachim mais um pouco é porque sustenta que o chão dessa arca media um Tefar. Portanto, era necessário um Tefar da parede da arca para cobrir o chão. Depois, necessário mais 9 tfachim para cobrir a altura da arca intermediária. Então, temos 10 tfachim já. Necessário mais um tefar sobre todos para cobrir o templo, a caporet, que ficava coberta pelas paredes dessa arca externa. E mais um pouquinho um macho. E vamos ver que se precisa desse macho na continuação, esse pouquinho. Hakiman Damar, ele me ouviu o tefar. Porém, a breta que sucede que essa arca externa tinha só 10 tefarim e um pouco, sucede que o chão da arca externa não media um tefar de espessura, e sim media uma espessura mínima que não é considerada. Portanto, é suficiente 10 tefachim e um pouco. 9 tefachim para cobrir a altura da arca intermediária, a arca de madeira. Mais um tefach, o 10º tefach para cobrir a caporet, o tempo da arca sagrada. O maimacho, para que precisa desse pouquinho, ou 10 e um pouquinho, ou 11 e um pouquinho? Z. É para fazer uma coroa em volta do aron da arca sagrada. Essa coroa era de ouro, porque essa arca externa era de ouro também. Explica como era com relação a essas coroas. A Marabiohan fala a Biohan, Shloshan Zeirim Hen. Tem três coroas no Bet HaMikdash. Shemizbeach, a coroa em volta do altar de ouro, que estava no Eichal, o Mizbeach Hazav, que o Ktoret era sacrificado, o incenso. Veshel Aron, e a coroa em volta da arca sagrada. Veshel Shulchan, e a coroa em volta da mesa sagrada. O que significa cada coroa? Shemizbeach, a coroa em volta do altar, é paralela à coroa do sacerdócio da Kiuná, que os Kohanim sacrificam nesse Mizbeach. Zachar Aron Untalo. Aron mereceu essa coroa da Kiuná, do sacerdócio, e pegou para si e para os seus descendentes. Shem Shulchan, a coroa em volta da mesa sagrada, representa a realeza, o reinado do povo de Israel. Zachar David Untalo. David HaMelech mereceu essa coroa para si e para os seus descendentes. Shel Aron, a coroa em volta da Arca Sagrada, que representa a coroa da Torá, porque a Arca Sagrada é um utensílio para guardar as rotabilitas, as tábuas sagradas, as tábuas da lei. Com relação a essa coroa, Adai Munach, Kol HaRotzeh Yavo Veikach, uma coroa muito famosa. Essa coroa da Torá ainda está disponível. Ninguém pegou essa coroa para si e para os seus descendentes. Qualquer pessoa que quer estudar a Torá e quer essa coroa da Torá, tem essa possibilidade. Ele só estudar a Torá e vai merecer essa coroa. Shema Tomás, se você for perguntar Pahuto, talvez você vai falar que essa coroa, por estar disponível, essa coroa da Torá é menos importante do que a coroa da reinado, a coroa do sacerdócio. O Talmud falou para o que não. Bi melachim imloch. A Torá fala sobre si própria. Que bi, comigo, fala a Torá sobre si próprio. Melachim imloch. Os reis vão reinar. Os reis só têm a força de reinar com a Torá. Agora eu falei em outro lugar que os verdadeiros reis são os Talmidei Chachamim. Portanto, você vê aqui que a Torá é mais importante do que a coroa do reinado. Continua com o Rabi Yohanan Ramir. O Mikhail perguntou uma contradição dos psukim. Que tipo um pasuk fala zer? Com relação a essa coroa. Porque a Torá escreve zer com yud no meio. Zayin yudresh. A Torá escreve zar, estranho. וקרין על זה, פרי סילה כום וצירה, כי סילה זה, נאום זה, זה רק אורו. É uma contradição do modo que se escreve e do modo que se lê. Qual é a explicação disso? Zahana Sitloze. Se a pessoa mereceu e estuda a Torá com a intenção positiva, a intenção correta, em nome da Torá, servir a Hashem, aprender suas mitzvot, respeitar a Torá, a Torá vira uma coroa para a pessoa. Lozaha, se a pessoa não merece estudar a Torá com a intenção correta, Zara Emer Torá se afasta dessa pessoa como um estranho, e a pessoa acaba esquecendo o seu estudo. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan perguntou uma contradição dos Pukim, que tive um pastor que fala, Vassita lecha Aaron etz. Hashem fala para Moshe Rabbeinu que ele está responsável em construir essa arca de madeira, que é essa arca intermediária, o que tive um pastor que fala diferente. Vassu Aaron atzeshitim. Hashem fala para o povo de Israel estar encarregado em construir essa arca de madeira. Primeiro Hashem fala para Moshe Rabbeinu fazer isso, depois Hashem fala para o povo fazer isso. O que isso vem nos ensinar? Mikan e Tamit Chacham, Shebnei Ro, Metsuvim Lassot Lo Melachto. Na verdade, Moshe Rabbeinu teria a obrigação de fazer isso, porém, uma vez que ele é um Tamit Chacham, com certeza, então é uma obrigação que o povo trabalhe no lugar do Tamit Chacham, porque o Tamit Chacham possa estudar a Torá. Mesma coisa com relação a outros Tamit Chachamim. Mikan e Tamit Chacham, que as pessoas da sociedade têm a obrigação de trabalhar no lugar do Tamit Chacham, sustentá-lo, como o rabino de uma comunidade. Continuou, é necessário cobrir o Aron de dentro e de fora com ouro. Como vimos que tem três arcas, três caixas, a caixa interna era de ouro, a caixa externa era de ouro, e a caixa intermediária era de madeira. Então, a Arca Sagrada estava coberta por dentro e por fora de ouro. O que isso vem nos ensinar? A Arca Sagrada representa o Tamit Chacham, como já vimos, que sustenta a Torá, se carrega a Torá dentro de si. Falarava, qual Tamit Chacham she'etohu kebaro, e não Tamit Chacham. O que é Tamit Chacham que não é verdadeiro? Ele não se comporta em público assim como ele se comporta em sua casa, em lugares privados. Ele é um Tamit Chacham, ele não é um Tamit Chacham verdadeiro, não é um Tamit Chacham considerável. O Tamit Chacham tem que ser verdadeiro, íntegro, em público e também dentro de sua casa, às escondidas. Amar Abai, fala Abai, veitema Araba bar Ula. Fala Abai, tem que falar que Araba, filho de Ula, falou esse ensinamento. Nikra nit'av. Esse Tamit Chacham é chamado uma abominação, que Hashem rejeita essa pessoa. Qual é o ponto disso, chamado, como falou o Pasuk? Av ki nit'av venelach. Também essa pessoa vai ser rejeitada. Ishote kamayim avla. É a pessoa que bebe água de uma forma injusta. A pessoa que bebe água, que é a pessoa que estuda a Torá. A Torá é comparada com a água, que é a sobrevivência da pessoa, do Yehudi. Porém, avla, a pessoa que estuda a Torá, avla de uma forma injusta, uma forma não correta, não é íntegro, não é verdadeiro, então, nit'avenela, é uma pessoa rejeitada, abominada. Cujo Amar Abishmuel, Bar Nachman, Amar Abionatan, fala Abishmuel, filho de Nachman, em nome de Abionatan. Mas diz-te, qual é a explicação desse pasuk? Lamaze, Mechir Biyad Ksi, Liknot Chokma, Velev Ain. A explicação literal do pasuk é que porque essa pessoa tola, ele gasta dinheiro para comprar sabedoria, se ele não tem coração para entender o que ele aprende. Aparentemente, a Torá está criticando uma pessoa que não entende a Torá, e mesmo se está pagando para uma pessoa ensinar o Torá. Porque com certeza, essa não é a explicação do pastor. Com certeza é um mérito para a pessoa que mesmo que não entende o Torá, ir pagar para alguém ensinar o Torá. Porque o Torá é marquimat peti. A Torá dá sabedoria ao tolo. A explicação do pastor que é outra, com certeza. Falando. Oi lá, emnesonem, shetamine hachamim, sheuskim batura ve'el ba'el irat shamayim. O coração aqui não é o entendimento. O coração é o temor a Hashem, o cumprimento das suas mitzvot. Qualquer pessoa que não estuda a Torá e tem Irat Shamayim, fala, oi laem lesonem shetamidei hachamim. Coitado daqueles que odeiam os tamidei hachamim, sheoskim ba Torá, que estudam Torá, vem ba'el Irat Shamayim, mas eles não têm temor a Hashem em cumprir as suas mitzvot. A Torá, a Gemara fala que eles são coitados, ou seja, eles vão ser punidos por causa disso. A pessoa tem que estudar a Torá, e também tem que cumprir as mitzvot. Tem que ter irat shamayim e temor a Hashem. Uma coisa não vai sem a outra. Continua Machris Rabi Anai. Rabi Anai avisou em público: Chaval al deleit leidarta vetara lidartei avid. Cuidado dessa pessoa que não tem um pátio e mesmo assim ele se esforça para construir um portão para o seu pátio. Mesma coisa aqui, a pessoa que estuda Torá está construindo um portão para Irat Shamayim, para o temor a Hashem, o cumprimento das mitzvot. A pessoa que não tem Irat Shamayim e estuda Torá está construindo um portão para um pátio que ele não tem. A pessoa tem que estudar Torá e também tem que ter Irat Shamayim. Amale Urava Rabanan. Falava para os seus alunos. Bimatuta Minai Ho. Rav pediu, por favor. Lotirtun Tartegeinum. Não mereçam duas vezes o inferno. Rav se trata de uma pessoa que estuda Torá e não cumpre as mitzvot. A pessoa tem duas vezes o inferno. Para a pessoa que não estuda Torá, não tem temor a Hashem, a pessoa não aproveita o estudo. É um inferno para ele estudar Torá. Somente a pessoa que tem Irat Shamayim, ele tem prazer em estudar Torá. Então fala Rav, não mereçam dois infernos. Um inferno nesse mundo, estudando Torá sem Irat Shamayim, e também um inferno no mundo vindouro, se a pessoa não fizer as mitzvot. Vai ter um inferno logo. Continua, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Falou Rabbi Yoshua ben Levi. Mas teve o que o pastor fala? Vezot a Torá asher sa Moshe. Essa é a Torá que Moshe colocou na frente do povo de Israel. Quer dizer que Hashem, Moshe Rabbeinu colocou na frente do povo de Israel. A Torá vai falar asher limed Moshe, que Moshe Rabbeinu ensinou o povo de Israel. Quer dizer colocar. Como aqui colocar, sam, também se trata de um remédio. Zaha, a pessoa mereceu usar a Torá com a intenção correta. Nasit lo sam chaim. A Torá vira para a pessoa um remédio para ele. Lo zaha, se a pessoa não mereceu estudar a Torá com a intenção correta, nasit lo sam mita. Aí a Torá vira um veneno para a pessoa. Loale. Velho da marava, isso que falarava, de umad la sam adechai. A pessoa que estudar a Torá com a intenção positiva, aparentemente com um profissional que ama a sua profissão, respeita a sua profissão, sam adechai. A Torá é um remédio para ele. De lo humana, a pessoa que não estuda dessa forma, sama de mota, a Torá é um veneno para a pessoa. Continua, mas amara bishmoe ba nachmani, fora bishmoe filho de nachmani, rabi rotan rami, rabi rotan me tomou outra contradição nos psukim. Ktiv um pasuk fala, pikude Hashem esharim esam chedef. As ordens de Hashem, ou seja, a Torá, são justas, são corretas, mesam chedef, e alegra o coração da pessoa. A primeira de Torá é algo prazeroso. Urtiv, outro pasuk fala, imrat Hashem tzerufa. Que as palavras de Hashem limpam a pessoa, como uma pessoa que se lava e acaba se esfregando. A primeira Torá aqui é um sofrimento, então a Torá é prazerosa ou a Torá é um sofrimento? Fala o sábio, Zaha Mesamartu. Se a pessoa está a Torá com intenção positiva, Mesamartu. É a Torá uma alegria para a pessoa, é um prazer para a pessoa. Lo Zaha, se a pessoa não merecer estar a Torá com a intenção positiva, Tzuraftu, a Torá acaba limpando ele dos seus pecados, porém com sofrimento. A pessoa não tem prazer no estudo porque não estuda a Torá com intenção positiva. Porque conforme Rabi Natan, a pessoa que estuda a Torá com intenção não positiva, mesmo assim ele recebe sim a purificação dos seus pecados. Reish Lakish discute. Reish Lakish, ela fala Reish Lakish, Migufe de Kranavka. Aprendemos essa explicação da contradição do próprio pastor que Imrat Hashem Tzerufa. Porque Tzerufa, se limpar, pode se preparar. E pode ser algo para o bem ou se preparar para algo ruim, Lolen. Zahat Raftolachaim. Se a pessoa mereceu usar a Torá da forma correta, a pessoa se purifica, se prepara para a vida, para o mundo vindouro, para coisas boas. Lo Zahat, se a pessoa não faz isso, Tzuraftolamitá. Então a Torá prepara ele, Lolen, para a morte dele. O que não é algo positivo. Conforme está aqui, a pessoa não se purifica se não usar a Torá com intenção positiva. Kujnirat Hashem Teorá Omedet Laad. O temor de Hashem, que aqui se trata do estudo da Torá também, o medo de lado, vai estar eternamente junto com a pessoa. Também no mundo vindouro, a pessoa vai ter essa irá chamar essa Torá e esse mérito. A mãe Bihanina fala Bihanina que é um caso específico. Zé Alomed Torá Betara. A irá chamar o temor a Hashem, a pessoa que estuda a Torá de uma forma pura. O que significa isso? Mas o que significa que a pessoa que estuda a Torá de forma pura, a sua Torá vai ser eterna para ele também. No Seixá, Vechakech Lomed Torá. É a pessoa que se casa primeiro e depois ele estuda a Torá. A pessoa deve estudar a Torá mesmo antes de se casar. Porém, fala a Bihanina que a Torá que a pessoa vai levar consigo no mundo vindouro eternamente é a Torá que ele estuda depois do casamento. Que depois do casamento a pessoa tem uma certa pureza dos seus pensamentos, tem mais tranquilidade e não tem pensamentos negativos de adultério, por exemplo, além. Então, isso é Torá, de forma mais pura, essa Torá vai ficar com ele para sempre. Edut Hashem Nemaná. O testemunho de Hashem, ou seja, a Torá Nemaná, é fiel. O que significa isso? Amar Rabi Chia bar Abba, fala Rabi Chia, filho de Abba, Nemaná e Leaid Belomdia. A Torá é fiel para testemunhar sobre aqueles que estudaram Torá de forma positiva, que estudaram Torá, cumpriram as mitzvot, e a Torá pode salvar a pessoa do julgamento, que Hashem vai julgar a pessoa depois do falecimento, e também depois que Mashiach chegar. A Torá é fiel para testemunhar sobre essa pessoa que ele merece ser salvo do julgamento. Isso para a Yorba, deixar meio novo da forma dos conceitos. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, Amen.